Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Meio-dia e 23. Você está no Via Sampa Estúdio, aqui na sua Rádio USP 93,7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto. Você pode também nos ouvir em jornal.usp.br. Hoje não tem IPTV. Continuamos com problemas técnicos, pedimos desculpas. Você que gosta de nos ver, acompanhar aqui, está com muitos amigos aqui. Está muito legal. Você está sentindo aí pelo clima. Olha o fundo, levanta aí um pouco, fundo. Bem acompanhado por dois amores, três, quatro amores. Amores que podem ser amores amigos, amor afetivo, enfim, o amor. A gente agora vai destacar a janeiro de 76. Depois a gente vai falar sobre essa história aí. Então, você vai curtir a uma das faixas do 2x2, que tem uma participação especial da Ana Seton.
Mas nela posso ver você ouvindo Let It Be. Na mesa um livro de Drummond e de Simone de Beauvoir. Mãos, você ouvindo Let It Be. Gira a vitrola, fico com você. Se é você que olha pra mim, aonde está você? Quem sabe ouvindo Let It Be. Você que olha pra mim, aonde está você? quem sabe ouvindo, let it be. Aonde está você? Quem sabe ouvindo, let it be.
Meio-dia e 27, mais uma canção pra gente viajar e viajar no tempo, lá pra janeiro de 76, hein, Luiz Miller?
Então, essa música foi muito curioso o que aconteceu. Nós fizemos primeiro a música, eu e Moacir, e no final ele fez essa citação dos Beatles, do Let It Be, naturalmente. Ele fez pam, 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 pam. Eu falei, nossa, você acabou de citar o Let It Be, né? E ele despertou meu lado letrista, né? Porque a hora que ele fez isso, eu falei, não, agora eu vou ter que colocar uma letra falando do Let It Be. E daí eu criei essa imagem, né, de uma pessoa olhando uma foto hoje, né? A foto de janeiro de 76, e tinha uma mulher com um disco dos Beatles na mão, um livro do Drummond, de Simone de Beauvoir, em cima da mesa. E foi uma viagem, né? São dois autores que eu admiro muito, né? Tanto Drummond como a Simone de Beauvoir. E então essa é a única faixa com letra, mas eu queria dizer o seguinte, assim, que as outras faixas, apesar de não terem letras, o Michel e o Teco interpretaram tão bem, colocando a alma de uma forma tão incrível, né? Que a gente ouve, eu ouço as interpretações deles e parece que tem letra. É incrível, né? A gente põe a música Amanhecer, você vê o sol nascendo, qualquer coisa, né? Feliz aniversário, parece que você está numa festa de aniversário. Então eu acho que eles tiveram esse essa felicidade e um talento, né, enorme. Sim. Que eles têm para conseguir isso, que é muito difícil. Então, é quase como se o disco tivesse letra em todas as músicas.
Né? É nossa função, né?
Aliás, a gente tem essa história da ser música com letra ou sem letra. Eu acho que o preenchimento, né, do repertório, e você retirando essa letra, você tem ali um espaço muito grande para você criar, para você viajar e para você construir, né? Você até trabalha sem muito, sem estar numa forma, né? Porque a letra, de alguma forma, ela informa, né? Informa e informa também. Uhum. E você tendo essa habilidade, como você já tem, em um caminho livre para criar, acho que se torna...
Mas se você for olhar no Aurélio, interpretar é dar um significado. Então o intérprete é o cara que vai buscar um significado para aquele amanhecer, aquela história que às vezes só tem um título, é uma música que chama Amanhecer. E ela tem um porquê, lógico, harmônica e melodicamente, ela descreve lindamente um amanhecer. A gente pode até depois botar ela do disco pra gente ouvir. E a gente vai entrar nessa história, vai contar da nossa maneira isso, né? Eu acho que é muito importante hoje a música instrumental, assim como a música erudita, é uma música que vai buscar do ouvinte uma parceria maior, né, do que muitas vezes uma música que já tem uma história contada por palavras. Ali já existe uma história clara. Aqui não, na música instrumental, essa história está em aberto. Eu sou parceiro dessa história enquanto intérprete, mas o ouvinte também. Ele vai ter que se concentrar, entrar nessa viagem com a gente e criar o amanhecer dele. Um pode ser na praia, outro pode ser na montanha, outro pode ser na Avenida São João, no segundo andar do Minhocão. Pode ser, mas cada um vai entrar com uma parceria. E eu acho que a gente está precisando muito desse tipo de concentração, aquilo que o Michel estava falando antes, né? Yeah. Acho que a música hoje tem essa função de trazer de volta as pessoas para olhar um pouquinho para dentro, para se concentrar, para meditar um pouquinho, desenvolver um pouquinho imagens dentro da sua cabeça. É o universo da literatura, né? Sim. Que você para, abre um livro e vai inventar tudo na sua cabeça. A música instrumental, ela também tem isso. Ela exige do ouvinte que ele pare um pouco, que ele preste atenção, que ele se desligue do mundo externo e que ele entre como um coadjuvante da história.
Exato, é como uma metáfora, né? De TV, rádio e o livro que você citou, né? Quando a gente mergulha aí em Simone de Beauvoir, quer dizer, você já convida já para uma leitura bastante profunda ali para viajar, né? E aí você tem todo esse momento, né, para você estar com você nos dias de hoje, meditar, uma palavra que hoje tá entrando até na moda, né, meditar, mas ainda não se encontrou o verdadeiro sentido da coisa, né? Que é essa busca interior. Verdade. E se permitir, não?
É verdade. E, bom, a gente há muito tempo que a gente vem trabalhando na área instrumental, né? Desde criança, nós somos músicos, vivemos da música instrumental. Apesar de sempre estar acompanhando, tendo a oportunidade de tocar com grandes cantoras, cantores, grandes artistas, mas se você pensar bem, antigamente, não sendo saudosista, mas a função da música, você ia num show, você fechava o olho mesmo, você entrava, você viajava. Hoje em dia as pessoas não fecham mais o olho, as pessoas estão conectadas com outra coisa. Aquela conexão com a pessoa mesmo, com a energia que a música traz, com um plano que superior de onde essa música vem, está cada vez mais difícil de acontecer e mais rara, não tem muito espaço hoje. Então a música instrumental, ela tem uma coisa muito profunda, né? E trabalhar com letras boas também está muito difícil. A gente ouve muita coisa com letras que são palavras cruzadas, né? Não tem uma veia mestra assim, que dirige isso daí. E no caso do Milan e do Moacir, as letras todas têm algum significado que se juntam muito bem com a coisa instrumental. E é muito raro isso acontecer. É um dos trabalhos mais legais que eu já tive a oportunidade de participar por causa disso. Também é um grande encontro, não nesse caso que o CD é instrumental, mas nos outros que a gente teve a oportunidade de fazer, no Entre Nuvens. E são letras que são assim, muito unidas com a coisa instrumental. Isso é muito raro.
Uhum. É. Eu estava lembrando aqui de um grande nome intelectual, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre modernidade líquida, cultura líquida e dessas transformações, da dificuldade mesmo nos dias de hoje, porque o passado, quer dizer, quando você olha pelo retrovisor, você vê um passado que é difícil para apontar um futuro, né? Você não tem muitas referências nisso. A música, ela sofre isso, essa questão também, ela precisa se modernizar, ou essa modernização, como você disse, ela te retira muitas coisas, como essa de parar para ouvir, de deixar a música penetrar, sentir. Você vai perdendo ao longo essa modernidade, necessariamente vai tirando isso?
Eu acho que a gente está vivendo um momento que o caminho mais fácil é não pensar, não estudar, não se aprofundar, não investir, não encarar. Então, quanto mais fácil for de digerir, de entender, de passar rápido, de não se envolver, de não ter compromisso...
Então, é uma era muito superficial.
É um momento, que eu acho que é um ciclo, né? Como a senoide de todas as coisas que regem os ciclos da vida. Estamos passando por um ciclo meio complicado. E as coisas boas não estão tendo muito. Boas, que eu digo, as que tocam o coração, que te fazem bem. Essas daí não estão com espaço muito grande para chegar. Mas é uma coisa que a gente acha que é necessário se manter, fazer, trabalhar por isso. Parece que é uma causa que a gente vai atuando em favor de um mundo melhor. Eu acho que no fundo é isso.
Acho que é isso mesmo. É. A arte, ela tem uma questão diferente do mero entretenimento, né? Eu acho que a arte envolve transformação. O processo artístico, ele envolve uma transformação do ouvinte, de quem faz. Enquanto o mero entretenimento é um entretenimento, é uma coisa mais superficial, que você vai, assiste aquela coisa, se diverte, sai, mas aquilo não impregna em você, não vai mexer com você, né? Eu acho que a gente está precisando muito de uma experiência artística hoje, né? Eu acho que a gente precisa ver coisas que nos questionam e nos transformam, né? Eu acho que o artista contemporâneo, pelo menos a minha visão particular, ele é um cronista do seu tempo, né? Então você tem que entender o que está acontecendo, e muitas vezes é aquilo que você está falando, mas está faltando, você tem que às vezes suprir aquilo que está faltando. Quer dizer, se está faltando isso, por que a gente não repõe isso, propondo um pouco mais de introspecção, um pouco mais de entrega, um pouco mais de conhecimento. Não é dar o mais do mesmo, né? O mercado, quer dizer, que rege o entretenimento, faz uma pesquisa de mercado e entrega aquilo que as pessoas estão pedindo, né? Aquilo que elas acham que elas estão precisando. Mas às vezes não é o que elas estão precisando. O que elas estão precisando é aquilo que elas não sabem que elas estão precisando, né? Então acho que a gente tem essa função do artista de complementar essa dieta. Eles estão recebendo muito de batata frita e refrigerante, mas acho que tem outras coisas que alimentam a alma, e a gente, enquanto artista, enquanto cronista do seu tempo, a gente tem que fazer esse diagnóstico, né? Milan é colega.
E falar em diagnóstico, né?
Exatamente, fazer esse diagnóstico e suprir suprir essa vitamina que está em falta, não é?
É verdade.
Me fez lembrar do Steve Jobs, que ele falou que a pessoa ainda não tem essa necessidade, não foi criado esse desejo. Eu preciso inventar para ele, até para ele saber que vai precisar disso, né?
Vai precisar disso, coisa que ele ainda não sabe que vai precisar, né? Eu acho que a gente está precisando, de certa forma, hoje, nesse mundo muito, muito louco, esse momento que a gente vive, desimpermeabilizar um pouco as almas, né? A gente precisa se ressensibilizar. E a arte, eu acho que tem essa função ressensibilizatória, né? A música, então, mais ainda, porque ela toca lá dentro, numa audição, uma audiência japonesa, alemã, ainda mais a música instrumental, né? Ela vai mexer com os sentimentos, né? Hoje a gente vive um mundo muito mais ligado nas sensações, né? Dolby Surround, explosões fantásticas. A gente está precisando de sentimentos, né? Ir lá e despertar compaixão, coisas que estão meio soterradas por tanta som e efeito especial, 3D, 4D, etc.
Aquela frase visionária e premonitória, que é importante é que a emoção sobreviva, tá valendo, né? Porque...
Paulo César Pinheiro.
É muito importante.
É muito bonita a parceria com o Udin, né? Ele fala, tem essa frase que é muito bonita, o importante é que a nossa emoção sobreviva. Acho que é isso mesmo, acho que a nossa ideia é essa, né?
É.
A gente tentou passar no CD.
12:38, o importante é que a emoção sobreviva e que você continue também conosco aqui, se emocionando, e a gente se emociona já por aqui com certeza com essa música de qualidade, essa busca, né, cada vez mais intensa por interpretar, mais do que isso, por entender esse nosso mundo e de uma forma musical, né, trazendo a criação, trazendo o que a gente tem de melhor e colocando para você, em especial, compartilhar esse momento mágico, que é o momento do encontro, o momento do amor, da harmonia e da amizade. 12:39, intervalo. Já voltamos com Michel Frenderson, Teco Cardoso, Luiz Milan, no seu Via Sampa Estúdio.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.